Invocando a proteção de Deus, declaro aberta essa 21ª sessão ordinária do terceiro período legislativo da 13ª legislatura. Quero agradecer a presença dos vereadores e saudar o público presente, bem como dizer que são todos bem-vindos a esta casa. Neste momento, convido o vereador Francisco Turcato para que faça a leitura bíblica.
Oração da noite do peregrino. E agora bendizei ao Senhor, vós todos os servos do Senhor, vós que habitais na casa do Senhor durante horas da noite. Levantai as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. De Sião te abençoe e o Senhor lhe leva ao céu e à terra. Palavras do Senhor.
Conforme o regimento interno, artigo 89, parágrafo 8º, será dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Coloco a ata em discussão, coloco a mesma em votação. Quem concorda, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Ata aprovada por unanimidade. Convido o secretário para que faça a leitura das matérias que constam no expediente do dia.
Senhor presidente, senhores vereadores, temos a honra de encaminhar esta casa legislativa o seguinte projeto de lei. Projeto de lei número 2351/2023, tendo como finalidade a autorização necessária para que o Poder Executivo Municipal prorrogue por 6 meses, podendo ser renovado por igual período, um contrato temporário por prazo determinado para exercício das funções de contador, com base no permissivo disposto da Lei Municipal número 2.259, de 20 de abril de 2022. O contrato administrativo a ser prorrogado possui vigência até dia 21 de agosto de 2023 e decorre da ausência de profissionais na área no quadro de cargos de provimento efetivo dos servidores públicos municipais. Senhor presidente, senhores vereadores, temos a honra de encaminhar esta casa legislativa o seguinte projeto de lei. Projeto de lei número 2352/2023, que cria 2 vagas para cargo efetivo de psicólogo no quadro de cargos e funções do pleno de carreira dos servidores públicos do município de Pejuçara, aos já existentes no quadro de cargos de provimento efetivo dos servidores públicos municipais. Com a criação das referidas vagas, atende-se às necessidades das secretarias citadas, na de saúde para atendimento individualizado dos munícipes que necessitam tratamento desta natureza, especialmente em razão da demanda represada existente atualmente. Já na Secretaria de Assistência Social, atuará conjuntamente no Centro de Referência de Assistência Social, nos grupos de fortalecimento de vínculos, especialmente com idosos e população de baixa renda. Senhor presidente, senhores vereadores, temos a honra de encaminhar esta Casa Legislativa o seguinte projeto de lei. Projeto de lei número 2353/2023, que autoriza a majoração da carga horária e vencimentos de cargo de educador físico, previsto no pleno de carreira dos servidores públicos do município de Pejuçara. Pelo projeto ora mencionado, estamos propondo a majoração da carga horária de cargo de educador físico para 40 horas semanais, a fim de que as necessidades da administração pública sejam supridas, especialmente pelo aumento significativo das atividades esportivas desenvolvidas no âmbito do município. É de notório saber que as atividades físicas desenvolvidas pelo programa Cidade Ativa tomaram proporções significativas e movimentam grande quantidade de munícipes participantes, por meio de oficinas de corridas, ciclismo, dança e futebol, entre outras modalidades. Senhor presidente, senhores vereadores, temos a honra de encaminhar esta Casa Legislativa o seguinte projeto de lei. Projeto de lei número 2354/2023, que autoriza o Poder Executivo a efetuar a contratação de pessoal por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público. Pelo projeto em questão, estamos solicitando autorização legislativa visando a contratação temporária de um professor de matemática para atender a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer. A respectiva contratação se dá em pleno ano letivo e decorre de necessidade de realocação de profissionais que passaram a reger turma de ensino de jovens e adultos, o EJA, que está sendo ofertada. No mesmo sentido, visa-se com a presente contratação suprir também ausência de profissionais decorrentes de afastamento por motivos de saúde. Senhor presidente, senhores vereadores, temos a honra de encaminhar esta casa legislativa o seguinte projeto de lei. Projeto de lei número 2355/2023, que autoriza o Poder Executivo a reduzir temporariamente a carga horária do cargo de dentista, previsto na Lei Municipal número 453, de 28/12/1990. Pelo projeto ora mencionado, estamos propondo a redução da carga horária do cargo de cirurgião dentista 40 horas semanais, de 40 horas para 20 horas semanais, com a diminuição proporcional dos vencimentos pagos ao servidor. A redução decorre do pedido expresso da servidora que passa por problemas pessoais com a criação dos filhos que se encontram na primeira infância e enfrentam dificuldades de adaptação no ambiente escolar, tornando-se ainda mais necessária sua presença. Ademais, por residir em município vizinho, a locomoção diária agrava sua situação em razão do tempo gasto no deslocamento e torna sua presença no ambiente familiar mais reduzida. Senhor presidente, senhores vereadores, temos a honra de encaminhar esta casa legislativa o seguinte projeto de lei. Projeto de lei número 2356/2023, que autoriza o Poder Executivo a efetuar a abertura do prolongamento das ruas Alcides Frederico Linassi e Travessa Progresso, bem como consolida a área do imóvel que é destinada à rua Ângelo Fourier. Os referidos prolongamentos das ruas que se pretende realizar são de suma importância para a ampliação da área urbana, cujo imóvel é de propriedade desta municipalidade. No mesmo sentido, consolida-se a área que já serve à rua Ângelo Fourier para que possa ser devidamente regularizada perante o registro de imóveis. Os prolongamentos são necessários para o desmembramento da gleba em lotes individuais, atendendo assim à legislação específica que trata sobre a matéria. São essas as matérias, então, senhor presidente, serem lidas no dia de hoje.
Não havendo mais matérias, convido o secretário para que proceda com as inscrições de quem deseja se manifestar no pequeno expediente.
Vereador João Carlos, vereador Francisco, vereador Renan, vereador Daniel, vereador Francisco, vereador Maurício, vereador Cirineu, não há inscritos para pequeno expediente.
Convido o secretário para que proceda com as inscrições de quem deseja se manifestar no grande expediente.
Vereador Maurício, vereador Francisco, vereador Daniel, vereador Renan, vereador Francisco, vereador João, vereador Cirineu, vereador Adriano, há inscritos para o grande expediente.
Com a palavra o vereador João Carlos.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos demais vereadores de todas as bancadas, a assessoria da Bruna e da Roberta, no dia de hoje, e ao seu João, Gabriel Fourier e ao Ângelo, que estão nos assistindo presencialmente. E uma saudação especial ao vereador Renan, que assume novamente mais um período aqui nesta casa. Que seja bem-vindo, que consiga atender aí as tuas propostas, quer dizer, trazer aí para a municipalidade que seja atendido conforme os anseios da tua comunidade. saudar o público que nos assiste pelo Facebook e, da mesma forma, quem irá nos escutar na quarta-feira através da Rádio 105.9. É uma alegria estar aqui mais uma vez, nessa segunda-feira, discutindo e trazendo aí, a par da municipalidade e dos colegas vereadores, assuntos aí inerentes à nossa comunidade, enfim. E vou iniciar aqui, hoje temos uma pauta onde temos bastante projetos que entraram na pauta dessa semana, e teremos, acredito que o tempo necessário aí para analisarmos cada um, pois cada um, obviamente, que tem o seu grau de importância, mas nós, para que possamos votar com clareza, e precisamos, sim, fazer uma análise de cada um. Temos esse aqui, do contrato aqui do contador, que será prorrogado. A gente sabe aí da necessidade de ter um contador, em função de que tem um que está cedido para outro município, então nós temos um contador contratado, e acredito que seja para essa pessoa. Então, teremos essa semana aí para analisar. Da mesma forma, esse de psicólogo, em que abre, cria aí duas vagas, que está pedindo criação de duas vagas, que irá incorporar nas secretarias de assistência social e da saúde também. Vamos procurar, né, durante essa semana maior explicação a respeito disso. E também esse de educador físico, o qual está majorando a carga horária e os vencimentos aí desse educador físico. Também vamos analisar. E os demais, também os que me chamaram a atenção, foi esses três. E esse da dentista, então, que está diminuindo a carga horária aí em 50%, e que certamente terá que ser contratado um outro profissional nesse período, para que a comunidade não fique desassistida nesse quesito, né, nessa questão aí de dentista. Então, temos esses projetos aqui todos para analisarmos. Não tive ainda a oportunidade de olhar eles todos, mas vamos analisar no tempo necessário. Eu gostaria de falar a respeito da indicação qual eu fiz sobre a Rua Benedito Zamberlan. Acho que já comentei aqui nesta casa, e recebi do secretário aí a informação de que a rua foi empedrada, foi aberto até onde era possível, até onde a lei permitia, porque ali trata-se de uma rua que falta ainda algumas coisas para que seja aberta ela totalmente, mas que irá, dessa forma, com esse empedramento que foi feito, com essa abertura, eu estive até lá olhando, ela vai atender aí a necessidade daquele cidadão, daquelas pessoas que nos procuraram, que pediram, que querem construir suas residências ali. Então, já tem a luz elétrica instalada, já está o material. Então, agradecer aí ao Poder Executivo, à prefeita, a qual nós conversamos, o secretário, que desde o primeiro momento teve boa vontade em olhar e resolver o problema, e é assim que nós precisamos. Nós estamos aqui trazendo o que a comunidade nos pede. E que bom, né, senhor presidente, quando tem o entendimento dos outros setores, né, tão importante que é o setor de obras. Então, agradecer ao secretário Gustavo aí por ter feito também mais esse trabalho aí junto à comunidade. A gente sabe que tem bastante serviço, e as estradas, como bem falou o vereador Adriano na semana passada, que esteve olhando as estradas, fazendo um giro pelo município, e que tem vários problemas. Então, que esses possam ser sanados na medida do possível, e a gente viu que as máquinas estão trabalhando aí mais emergencial aí no setor do transporte escolar, e onde passa o caminhão aí do leite, mas que não deixe de olhar as entradas das propriedades e que aonde houver a necessidade que se faça, porque é difícil depois de retornar nessas comunidades, às vezes é pouca coisa. Então, o que possa ser feito. Acredito que os vereadores aí são procurados também para esse tipo de serviço. Então, fica aqui o meu registro, meu agradecimento. Aí. Também encaminhamos aí ao setor de engenharia a cópia da lei referente àquela travessa que foi denominada Edelmira da Costa e Silva, que foi uma indicação desse nome do vereador Cirineu, né, e que nós tínhamos pedido que fosse aberto, que fosse colocado um calçamento, enfim, e ele já está, então, vai ser contemplado aí junto a um projeto que está sendo realizado. O prefeito autorizou, essa semana encaminhamos um setor ali para que essa travessa, então, seja feito ali o calçamento. Então, é importante essas melhorias aí na vida das pessoas que ali residem. Gostaria também de fazer uma indicação, na semana que vem vou formalizá-la. Fui procurado nesse final de semana e hoje estive olhando agora tardinha, então, portanto, não tive a oportunidade de fazer no tempo hábil a indicação, mas estamos fazendo então ela aqui nesse momento, que é no bairro Renascer, na rua Luiz Bergoli. No final da rua Luiz Bergoli existe uma boca de lobo, aonde não dá vazão suficiente a toda essa água que desce desde aqui da rua, acredito que desde da Benedito Zamberlan, desde a Luiz de Basso, aqui, desde a Luiz de Basso. Então, ela desce com muita velocidade e a Boca de Lobo, que tem à esquerda, na última residência, ela não está tendo vazão suficiente. Então, precisa urgentemente que se arrume, até mesmo que desloque essa boca de lobo desse local, porque ela é bem na frente da garagem, da entrada da garagem, e ela subia a água por cima e entrava toda na garagem do rapaz ali, que fez um investimento bastante alto na sua residência. Ele arrumou sua residência, está gastando bastante ali o rapaz, e a água está entrando na casa. Precisa que se coloque. Tem uma vala que fica a água que desce daqui de cima pelo esgoto, pela canalização, e muitas vezes fica parada ali. Então, preciso que você coloque ali mais uns 15 tubos, eu acredito que resolva o problema, e que se desloque essa boca de lobo. A gente sabe que é um serviço que demanda um certo tempo, demanda um certo custo, mas do jeito que está, não dá para ficar. Realmente está bem complicado para aqueles moradores ali. Já é do conhecimento da municipalidade sobre esse problema também, segundo eles me falaram. Então, estamos aí reforçando esse pedido e solicitando, quero conversar com o secretário e com a prefeita, com o vice aí, para que dê uma olhada para esse local. E veja com a engenharia e com o setor ambiental, porque ali também é próximo, né, numa área verde ali, então tem que ver o que pode ser feito, né? Então, que seja feito um projetinho ali e que se faça esse trabalho aí que é necessário também para a vida daqueles munícipes ali que estão investindo aí nas suas residências ali. Cumprimentar a comunidade, a todos, os colonos, aos motoristas, que hoje, né? Amanhã é dia 25, né? Que amanhã será o dia do colono e motorista. E essas duas profissões aí que muito engrandece o nosso dia a dia, né? Então, que seja aí, todos tenham um olhar e que o próprio governo tenha políticas aí públicas voltadas a essas classes e que possam melhorar a vida de cada um. Mas, a princípio, parabenizar a todos, os colonos, os motoristas, pelo trabalho desenvolvido arduamente aí, todos os dias. Então, parabenizar aí pelo dia do colono e motorista. E solicitar aí uma moção de pesar aí ao nosso seu Alfredo dos Santos, aos familiares deles, que o seu Alfredo nos deixou essa semana, e foi servidor público, criou sua família aí, aqui em Pejuçara, e um cidadão com 92 anos, e todos conhecem o seu, né, então, o falecido Alfredão, né, que tem sua família aqui, seus filhos, né, sua esposa já faleceu há alguns anos, mas então que nos deixa aí também com o seu passamento. Solicitar, então. E aproveitando, senhor presidente, hoje fiquei bastante triste, no final da tarde, quando vi através das redes sociais aí o falecimento de uma professora precocemente, professora Helena Vigorito, que quem conheceu ela no período que ficou trabalhando aqui no CEPIB, que fez suas aulas de danças, aí, vastamente conhecida na comunidade, e fica os nossos sentimentos aí aos colegas que trabalharam com ela, aos alunos que ela teve aqui em Pejuçara, aos seus familiares, e também, se possível, enviar ali aos familiares uma moção em nome desta casa. Não é em nome do vereador João, quando a gente pede uma moção, assim como os demais, a gente sabe que é em nome desta casa, porque realmente são pessoas que merecem esse destaque, essa moção, seus familiares, pelos feitos aí, né, no nosso município. Então, fica aí meus sentimentos de pesar aos familiares, aos amigos, colegas da professora Helena Vigorito. São essas minhas colocações do dia de hoje, senhor presidente. Muito obrigado pela oportunidade.
Com a palavra, o vereador Cirineu.
Minha saudação ao presidente desta casa, em seu nome, saudar os demais colegas vereadores, saudar o público também que está nos acompanhando, as assessoras, e também aqueles que nos acompanham pelas redes sociais e pela rádio comunitária Pejuçara. Eu vou retomar um tema que foi comentado um pouco na semana passada, foi levantado por alguns colegas aí, questionamento e uma certa crítica em relação à posição do governo federal em fazer um encerramento gradual das escolas cívicos militares. Então, eu busquei mais informações e eu acredito que seja importante passar para a nossa comunidade e para as pessoas, enfim, para que a gente entenda o motivo que levou o governo a tomar essa atitude e o que, que isso representa na prática também, porque parecia que era o fechamento de escolas, né? Na verdade, é apenas a retirada dos militares que atuam nessas escolas, em torno de 200 escolas que aderiram a esse programa, fazendo as funções burocráticas ou, no caso, fora da atividade pedagógica, que é específica dos professores, que são pessoas civis, que os militares não atuam em sala de aula, mas apenas na parte burocrática, em algumas situações, e, no, por exemplo, abertura, fechamento de portões, escola e a parte de monitor nos intervalos de aula. Então, praticamente, uma ideia de que uma disciplina iria corrigir os alunos dentro de um espaço educativo, mas fora da sala de aula, sem nenhuma intervenção direta na educação. E aí nós temos, então, em torno de 178 mil escolas no Brasil, 200 aderiram ao programa. Então, dá mais ou menos uma escola para cada 1000 escolas do Brasil, que se tornou um certo privilégio para essas escolas, porque foi um investimento de 64 milhões de reais no ano passado. Não se tem nenhuma avaliação do resultado disso, inclusive estudos comparativos do período anterior e posterior a essa ação, se de fato teve algum resultado. E esse valor ele é o dobro do que todo o valor destinado para o novo ensino médio, que é um projeto que vem sendo construído há muito tempo, né, buscando uma atualização da educação e uma melhora no investimento do ensino médio, que é fundamental pelas mudanças que vêm acontecendo no mundo atual, na sociedade, no mundo do trabalho e, enfim, na organização toda da sociedade. Então, esse desafio, eu acho que é importantíssimo, né, na educação, fazer investimentos para que melhore as condições dos estudantes do ensino médio. e então que esse recurso continue sendo destinado para uma quantidade maior de escolas que possam ser beneficiadas e não um pequeno percentual, né, que não chega a dar 0,1% das escolas. E os militares, eles são indicados, grande parte deles já estão na reserva, são inativos, aposentados, que a gente sabe com altos salários. Tive uma informação de uma colega professora de Juiz, lá no Mato Grosso, um desses militares, para abrir e fechar o portão, ganha um salário de R$ 9.000, enquanto que os professores, muitos deles, ganham na média R$ 2.000, né? Então, são uma situação que, de fato, o governo, junto com o Ministério da Defesa e o Ministério da Educação, decidiram progressivamente, então, a retirada da participação dos militares dentro das escolas. As escolas específicas dos militares continuam, né, os 14 colégios militares do Brasil, que eles são geridos por militares e trabalham exclusivamente com pessoas, com estudantes que têm interesse, né, na carreira militar, então elas continuam. Assim como algumas escolas estaduais, outras que têm um outro sistema diferente também, que atuam e que têm essa participação também militar na parte da organização. Nós temos aí, então, mostrando que... eu acredito, assim, que a educação ela deve acontecer e de forma a buscar hoje a diversidade e a inclusão. E aí nós estávamos vendo, inclusive, as escolas militares que têm um processo seletivo, e a informação também de Juiz, no caso do Colégio Tiradentes, inclusive muitos defendem, porque eles acabam tendo, muitas vezes, notas boas nas avaliações das escolas, só que eles fazem um processo seletivo de aptidão, seleção, no caso, com prova, e aptidão física. Inclusive, pessoas com qualquer grau de deficiência não participam e não entram nessas escolas. Então, é uma forma que pode ter uma avaliação melhor, mas, na verdade, é em função de um processo seletivo já anterior, que acaba não permitindo a inclusão dessas pessoas especiais, pessoas com necessidades especiais, com algum tipo de deficiência, e que acabam, então, participando das outras escolas. E o que eu acho que é importante, fundamental, essa inclusão, e o resultado, né, de repente, se na avaliação da escola reduz um pouco a nota, a média, enfim, daquilo que os alunos conseguem alcançar, mas ele é importante pela questão de permitir, então, que esses jovens, adolescentes, crianças, então, que têm essas necessidades especiais, possam, então, participar e atuar numa escola. Então, eu acredito que os militares, eles devem fazer a função principal, que é a cuidar das fronteiras do Brasil, da preservação da floresta amazônica, das riquezas todas do país. Eu acho que no combate ao garimpo ilegal na Amazônia, estão fazendo um papel bem importante. E cuidar da principal riqueza do Brasil, tanto dos povos nativos lá da Amazônia, como da população em geral, das pessoas que, de fato, são a maior riqueza desse país. Então, acredito que eles podem atuar e fazer esse papel, mesmo não tendo essa participação dentro das escolas, nesse processo que vai sendo retirado. E aí eu já acabei vendo uma informação também, que eu acho que é um privilégio, que nós precisamos denunciar e combater, que só no ano passado foram pagos R$ 29 milhões para militares expulsos do quartel, ou então dependentes. Os próprios militares ou os dependentes hoje ganham esse valor aí num sistema ainda muito privilegiado, porque a expulsão ele aconteceu por ato ilegal cometido, por alguma coisa bem grave, né, que aconteceu dentro do quartel, e eles continuam ganhando seus soldos, né, porque é uma lei que protege. Eu acredito que isso também deveria ser combatido, né. Então, eu acredito que a farda ela não modela o caráter das pessoas, como alguns, às vezes, criam uma falsa ilusão, talvez, mas eles são cidadãos também, né, e que precisam honrar com seus compromissos como cidadãos brasileiros e exercer o seu papel, mas acredito que na participação das escolas, o governo acertou no sentido de poder, então, retirar aos poucos, gradualmente, dessa função onde eles vinham exercendo. E, por fim, só quero também aproveitar a oportunidade para parabenizar os colonos e motoristas pela data agora, dia 25 de julho, passagem do dia especial, e que todos os dias, o ano todo, enfim, sempre sejam lembrados, sejam valorizados como essas categorias importantes de trabalhadores que temos aqui no nosso país e que a nossa sociedade, os poderes públicos e todos nós possamos reconhecer a importância desses trabalhadores dentro do nosso meio. Seria isso, senhor presidente, lhe devolvo a palavra.
Passo a presidência ao vereador Cirineu para poder manifestar.
Receba a presidência e lhe passo a palavra.
Boa noite ao presidente Cirineu, boa noite aos colegas, aos nossos assessores, ao público que nos prestigia na Câmara de Vereadores. Quanto à indicação, então, que o vereador João citou, do vereador Cirineu fez, do calçamento, né, da via lá da Travessa, fico feliz que é uma conquista do vereador e da Câmara Municipal em si, né? Porque quando se luta por uma causa, se luta por todos os vereadores. Se traz o problema, a prefeita provavelmente faça, e isso é bom para o município, né? Não só para o vereador, como melhorar para aquelas pessoas. A indicação, sou favorável da boca de lobo, isso são problemas que têm que ser resolvidos, né? Pela administração em si. Eu acho que é no final lá, provavelmente isso a prefeita tenta encaixar, esperamos que encaixe nessa volta da Corsei, já que vai fazer, que diz que vão fazer o projeto de saneamento, né? Que se faça esse bueiro, estenda-se ele, porque provavelmente que esse projeto, se é no final lá, vai ter a Corsei, não vai fazer um sistema de tratamento, pelo menos é a promessa dela, né? Só que se não esperar pela Corsão, acho que isso é melhor fazer a boca de lobo. Estender logo, porque é difícil de lidar. Essa semana, mais uma vez, não esquecendo, estava fechado, né? Mas sou favorável à sua indicação. Quanto à prorrogação do contador, sou favorável, a gente já discutiu isso, já foi cedido um funcionário para Cruz Alta, acho, se eu não me engano. Então, temos que fazer o possível para que isso, dentro da lei, né, se vote a semana que vem para prorrogar esse contrato, então, que vem só beneficiar a administração e o município. O projeto 2.356 das aberturas de ruas lá, a ampliação da área urbana, isso também esperamos que a casa aprove, né, porque é onde vai sair mais casas populares, provavelmente, se o governo federal ou a própria administração conseguir algum financiamento para resolver problema de casas, e que sempre está faltando no nosso município, o povo precisa, então, que espero que passe para continuar o município crescendo, né? Aos projetos dos professores também sou favorável, que professores a gente tem que valorizar e ter disponível para não parar a educação nas escolas, né? Então, quanto à cirurgia dentista, a diminuição da carga horária por problemas particulares, a gente entende, esperamos que ela consiga resolver os seus problemas aí com essa diminuição de horas de serviço por... que também se deve priorizar a família, a gente não sabe o que se passa na situação familiar, então que ela tenha êxito aí nessa diminuição e que consiga resolver isso. E dizer à população, ela vai receber as 20 horas que trabalhar, porque às vezes parece que se vai ganhar as 40 horas, não, ela vai diminuir as horas, mas vai receber só as 20 também. Né, para a população, às vezes vem aqui, entende-se mal, o vereador sai na rua lá, vocês diminuíram lá para favorecer. Não, diminuiu, mas ela vai receber proporcional ao que ela trabalhar, não vai receber as 40 horas. E também, ao pedido do vereador João, aí da moção ao senhor Alfredo Santos, Moção de pesar aí se faça em nome da Câmara de Vereadores, então, que é uma pessoa que foi funcionário, como se disse aí, e conviveu, para mim, né, os filhos dele são mais ou menos da minha idade, conheço todos eles, então fica meus sentimentos à família aí do seu Alfredo, que é uma família muito querida aí na vila, ali onde ele morou, e do tempo que morava no Rio Branco aí, então, uma pessoa que sempre fez o bem, né. E a professora Helena Vigorito, então, do CEPIB, que deu aula para minha filha, que se faça essa moção para a família dela e sintam-se abraçados aí pela Câmara de Vereador, pelos funcionários públicos aí, que foi um baque hoje quando foi postada essa infelicidade aí da morte dela. Esperamos que Deus conforte o coração dos familiares aí. Era isso, senhor presidente, lhe devolvo a palavra.
Lhe devolvo a presidência.
Então, não temos matérias a serem votadas, não faremos um intervalo regimental. Então, não havendo mais matérias, convido o secretário para que colha as inscrições de quem deseja se manifestar em explicações pessoais.
Vereador João, vereador Francisco, vereador Renan, vereador Daniel, vereador Francisco, vereador Maurício, vereador Cirineu, vereador Adriano, não há inscritos para explicações pessoais.
Então, informando que terça-feira, às 11 horas, a reunião da COJUR. Quinta-feira, às 13h30, COFOR. Não havendo mais oradores, gostaria de agradecer a presença de todos e comunicar que a próxima sessão será dia 31/7/2023, às 18h30. Declaro encerrada esta sessão ordinária.